Educação para a saúde. A pensar em si e na sua saúde. Educação para a saúde.
Muito boa tarde. Continuamos o nosso mês dedicado à saúde no verão. Na semana passada falámos dos riscos do calor e da importância da hidratação. Hoje falamos de um tema que não pode faltar no verão: o sol, a pele e a proteção solar. O Dr. Nuno Silva, médico interno de Medicina Geral e Familiar na USF Fernando Namora, está de novo connosco. Dr. Nuno, somos um país de muito sol. Isso é bom ou mau para a saúde?
É as duas coisas. E é importante perceber essa nuance. O sol é fundamental para a produção de vitamina D, essencial para os ossos, o sistema imunitário e o nosso bem-estar geral. Uma exposição moderada e bem protegida ao sol é, de facto, benéfica. O problema surge quando essa exposição é excessiva, repetida e sem proteção adequada. Aí, os riscos são sérios. As queimaduras solares danificam o ADN das células da pele e esse dano acumulado ao longo dos anos é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de câncer da pele, que é hoje o câncer mais frequente em todo o mundo.
Fala-nos dos protetores solares, como escolher e como usar corretamente.
O protetor solar é mesmo a nossa principal linha de defesa. O SPF, ou seja, o fator de proteção solar, indica o grau de proteção contra as radiações UVB, que são as que causam queimaduras. Para adultos, recomenda-se no mínimo um SPF 30, mas em peles mais claras, sensíveis ou em crianças, o SPF deve ser 50 ou superior. Mas tão importante como o número é a forma como se usa. Devemos aplicar uma quantidade generosa, cerca de 2 colheres de sopa para o corpo todo, 20 minutos antes de sair para o exterior e reaplicar a cada 2 horas ou sempre que saímos de água, mesmo que o protetor seja resistente à água.
Há mitos sobre o protetor solar que importa esclarecer?
Há vários muito comuns. O primeiro é pensar que num dia nublado não precisamos de protetor, mas os raios UV atravessam as nuvens e a radiação pode ser igualmente intensa mesmo sem sol visível. Outro mito é achar que uma única aplicação basta para o dia todo. Não basta. A proteção degrada-se com o suor, a água e o tempo. Há ainda quem pense que as pessoas de pele escura não precisam de protetor solar, o que também não é verdade. Podem queimar com menos facilidade, mas o risco de câncer da pele existe para todos. E por último, o protetor solar não impede a produção de vitamina D. O organismo consegue sintetizá-la mesmo com proteção.
E as crianças? Têm necessidades especiais?
As crianças são especialmente vulneráveis porque a sua pele é mais fina, mais sensível e tem menos melanina para se defender. Até aos 6 meses, os bebés não devem ter qualquer exposição solar direta. Devem estar sempre à sombra e protegidos com roupa. Nas crianças mais velhas, é indispensável o protetor, o SPF 50+. Roupas com proteção UV, chapéu de aba larga e óculos de sol homologados. Evitar a exposição solar nas horas de pico é fundamental. Este assunto merece atenção especial porque as queimaduras solares na infância aumentam significativamente o risco de melanoma na idade adulta. Proteger os mais novos hoje é um investimento na saúde deles para toda a vida.
Há outros sinais na pele que devemos vigiar no verão?
Sim, o verão é uma boa altura para observarmos a nossa pele com mais atenção. Precisamente porque expomos mais o corpo. A regra do ABCDE ajuda a identificar sinais suspeitos. A, de assimetria. B, de bordes irregulares. C, de cor não uniforme. D, de diâmetro superior a 6 mm. E E, de evolução. Ou seja, uma pinta que muda de cor, ou de forma, ou tamanho, se notar qualquer um destes sinais, deve consultar o seu médico. O diagnóstico precoce de melanoma faz uma diferença enorme no prognóstico.
E assim terminamos o programa de hoje. Falámos de sol, pele e proteção solar. Temas que devem fazer parte da nossa rotina todos os dias de verão. Na próxima semana, o Dr. Nuno Silva regressa para abordar um problema que muita gente já viveu: as intoxicações alimentares e os cuidados com a alimentação no verão. Até lá, não se esqueça do protetor.
Educação para a saúde. A pensar em si e na sua saúde. Educação para a saúde.